Olá, investidores. Bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Cheirosos Brasil. Eu sou Daniel Celano, diretor-presidente da Cheirosos. Estou aqui com o João Noronha, CFA, co-gestor dos nossos fundos de renda variável. João, conta um pouquinho para a gente como é que foi o mês passado em termos de performance, quais setores andaram mais ou menos e como é que está o portfólio hoje.
Tudo bem, Celano. Obrigado pelo convite mais uma vez. Se a gente olhar a performance da Bolsa e dos fundos no mês passado, a Bolsa caiu por volta de 5%. Os fundos underperformaram um pouco a Bolsa, então foi um alfa negativo de por volta de 10 bases, basicamente em linha com a Bolsa. Se a gente olhar nosso portfólio, o que foram os itens que foram detratores de valor no portfólio? Uma posição que a gente tem em bancos, um banco específico, uma posição no setor de saúde, que no mês anterior tinha andado bastante e depois o resultado acabou que houve uma performance negativa desse papel. E por fim, no lado positivo, a gente não ter algumas ações, alguns setores nos ajudou bastante. Principalmente algumas exportadoras, principalmente de equipamento elétrico industrial e uma posição que a gente tem em produção de aviões também nos ajudou no portfólio nesse mês.
Olhando um pouquinho o cenário, João, você vê alguma mudança significativa na parte macro e alguma mudança assim, esperada no portfólio em função disso? Porque a gente tem a questão dos juros caindo, a gente tem certeza fiscal que, né, voltou um pouco para o radar, do ponto de vista de orçamento para o ano que vem, uma reação também de checks and balances eventualmente do Congresso, do ponto de vista de ter outras reformas chegando para ajudar uma potencial frustração no fiscal. Você vê alguma coisa no top-down, no macro, que mude um pouquinho a alocação dos portfólios ou alguma coisa que a gente esteja no radar que mais te preocupa ou mais te chama atenção?
Perfeito. Não, tem alguns elementos de atenção. Se a gente se locomover no tempo ali para o início de agosto, a gente estava naquele momento ainda esperando o Banco Central fazer o primeiro corte ou iniciar o ciclo de afrouxamento monetário. Normalmente esses períodos são períodos positivos para ações, né? E aí após o primeiro corte você teve o emblemático ali 13 dias de queda do Ibovespa. Se a gente olhar o que foram as causas disso, assim, teve muita coisa lá de fora, né? Então se a gente pegar as curvas de juros, tanto do Brasil quanto a americana, que é o principal mercado do mundo, durante o mês de agosto, elas abriram. Né? Então, se a gente olhar o 10 anos dos Estados Unidos, está rodando ali por volta de 4,25. Né? Se a gente olhar um outro indicador importante, se a gente olhar o TIPS, né? Que é basicamente a NTNB dos Estados Unidos de 10 anos, ela está por volta de 2% já. Hoje, um pouquinho aí, um pouco para frente aqui no mês, em setembro. Isso é um nível já ao redor do que era pré-Lehman. Isso tudo para dizer que os juros estão mais altos no mundo, né? E o mercado de juros, ele se comunica com os outros países, o mercado americano acaba comunicando isso, e isso influencia a curva de juros aqui no Brasil. Então, se a gente olhar a curva de juros aqui no Brasil, ela está implicando um ciclo de corte hoje, que vai mais ou menos até 9,5% no fim de 2024. Se a gente olhar um mês atrás, estava por volta de 9%. Então, olhando para a curva de juros, o mercado já precificou, né? Ela já está precificando esse corte, esse ciclo de corte. A Bolsa, por sua vez, na nossa opinião, ela ainda não está precificando esse cenário mais otimista. E por que isso? Né? Eu acho que o principal elemento aqui no mercado doméstico é uma visibilidade, uma dificuldade em você entender exatamente o que vão ser os lucros durante 2024. E o principal ponto aqui tem sido as alterações de tributação que podem vir. Então, uma vez que o mercado tem essa visibilidade, eu acho que abre espaço para a Bolsa voltar a performar.
Porque, mas aí você tem que ser mais seletivo do seu ponto de vista de onde você está e onde você não está, né? Dado que a gente ainda não sabe exatamente de onde vem essa parte de impostos, mais ou menos, em determinado setor, né?
Perfeito. Se a gente olhar assim, o principal tema agora do momento é a discussão sobre o juros sobre capital.
Então, mas esse é meio que dado que vai ser, né?
Está bem mapeado, a gente não sabe o nível ou se vai ter algum setor que vai ser menos, que vai poder ter algum tipo de waiver, ou seja, ele não ser impactado, mas a princípio a Bolsa como um todo, as empresas da Bolsa, você tem alguns setores com grande exposição. Então, sei lá, o setor financeiro tem uma exposição grande, telecom tem uma exposição grande, se a gente olhar segmento de alimentos e bebidas, principalmente bebidas, tem uma exposição grande. Então, Quando a gente coloca tudo isso no, na expectativa de lucro, você pode ter empresas perdendo de 10% a 20% do lucro de 2000, dos próximos anos. Então, isso é um, na minha visão, isso é um dos elementos que talvez esteja trazendo um pouco de risco para a performance da bolsa. Uhum. Uma vez que a gente tira isso da frente e incorpora isso nos preços, aí você tem um mix de ciclo monetário acontecendo, valuation atrativo e maior visibilidade nos lucros. Então, isso deveria abrir espaço para a bolsa andar, mas até lá tem um período de maturação aí que a gente vai precisar entender exatamente como é que o governo, como é que isso vai ser levado via Congresso via governo, e para a gente poder ter uma visibilidade final no impacto no lucro das empresas.
Uhum. Considerado essas incertezas, né, o que vocês veem hoje em termos de setores ou oportunidades? Porque a gente fala que a bolsa está barata brasileira já há bastante tempo, aí subiu e devolveu exatamente pelos fatores que você acabou de comentar. Mas em função dessas incertezas que a gente tem, parece que o JCP para banco já está meio que no preço, alguns já estão meio que dizendo que, né, que isso já está lá. Mas você vê alguma mudança de setores que a gente evita mais, setores que a gente gosta mais, seja por conta de maior convicção ou seja por conta de valuation?
Uma forma de se defender disso, de defender o portfólio disso, é você ter papéis que não que estejam valuations atrativos, né? E eu acho que esse é o principal ponto. Então, se a gente olhar assim, setores que a gente vê com valuations extremamente atrativos hoje em dia, a gente gosta bastante do setor financeiro. E aí você tem vários veículos ali dentro, cada um tem uma história interessante, idiossincrática, né, por eles próprios. O setor de petróleo, a gente gosta bastante também. E a gente tem bastante exposição no setor elétrico. Né?
O setor de petróleo, muito por conta da questão do preço do ativo subjacente, demanda ou... Porque a gente sabe que no setor de petróleo tem essa questão de ser um preço muito volátil e tem as idiossincrasias das empresas, né, principalmente as SOEs, né, que políticas de preço e tal. Como é que isso se equilibra no portfólio?
Perfeito. A gente tem basicamente todos os ativos aqui. Na parte de estatais, eu acho que a percepção durante o ano era de que haveria mais risco para, vamos dizer, para o fluxo de caixa dessa empresa. Tem se provado menos. O nível do petróleo lá fora tem ajudado bastante. A gente também tem exposição às empresas que a gente chama de juniors, que são as menores, que também se beneficiam de um preço do petróleo mais alto. Pensando em commodities, tentando endereçar o teu ponto de um outro lado, as commodities que a gente vê, que a gente gosta mais hoje em dia, são petróleo e aços longos. Então, o nosso portfólio ele acaba refletindo, a gente tem os veículos que se beneficiam dessas commodities.
Mesmo quando a gente pensa que China está crescendo menos e o global growth não vai ser tão pujante. Isso ainda estaria com espaço de crescimento.
Perfeito. Se a gente olhar principalmente para a China, o principal, talvez o mais direto, seria minério. Né? A gente teve uma posição under em Vale durante boa parte desse ano. Vale, hoje em dia, já chega num valuation que já começa a ficar mais atrativo. Recentemente, nas últimas duas, três semanas, você teve bastante notícias do governo chinês tentando estimular um pouco o setor de construção civil, e isso fez com que Vale andasse um pouco. Mas, estruturalmente, a China tem alguns desafios grandes em termos do tamanho dos investimentos que foram feitos no setor de infraestrutura lá. Isso, de certa forma, talvez você tenha uma desaceleração grande. A demografia no médio prazo é uma dificuldade. Então, China como um todo tem um desafio grande. Aços longos, por sua vez, você tem uma exposição, principalmente na empresa listada no Brasil, você tem uma exposição grande ao mercado americano. E lá você deve ter bastante gasto com infraestrutura, investimento em infraestrutura, deveria ajudar no resultado dessa empresa.
Dadas as incertezas, inclusive, do fiscal, né, que a gente teve orçamento agora, aí tem alguma parte desse orçamento que pode ter uma frustração de arrecadação, e aí já tem uma discussão de reforma administrativa eventualmente chegando. Tem alguma coisa no portfólio que proteja mais para essas incertezas mais idiossincráticas brasileiras?
A gente tenta carregar sempre um portfólio bem diversificado. Então, os setores que eu comentei contigo inicialmente, petróleo, energia, né? Financeiro e utilities. Né? Então, se a gente olhar aqui, você tem um mix de o setor principal de energia com uma exposição positiva, de certa forma, a câmbio. Né? O financeiro a gente vê com retornos bons e múltiplos baratos. E elétricas, né, principalmente distribuidores de energia, a gente vê empresas que conseguem alocar o capital no médio prazo com retornos atrativos. Então, tentando responder a tua pergunta de outra forma, a gente faz um portfólio, a gente tenta montar de uma forma diversificada que...
Para não correr um risco muito direcional,
exato,
né?
Exato, que o valor vai aparecendo em momentos diferentes no tempo, com papéis diferentes. Então essa é a nossa ideia sempre em gerar um alfa, tentar gerar um alfa diversificado.
Obrigado, João.
Obrigado, Celano. Até o mês que vem.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.